Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.
Acelera na Fita, nessa sequência de três corridas consecutivas nas próximas semanas. Já tivemos a Bélgica e agora a Fórmula 1 desembarca na Holanda, em Zandvoort, né? A casa de Max Verstappen para o Grande Prêmio da Holanda, né? Segundo desde que o circuito voltou para a Fórmula 1 no ano passado. Aqui na nossa web, Rádio Nós na Fita, a nossa NNF, a número 1 das rádios independentes. Bom, como o campeonato já está numa situação muito encaminhada para o Verstappen, né, vamos ser francos, vamos falar sobre outros assuntos que estão pipocando aí no noticiário da Fórmula 1, que são a dança das cadeiras do mercado de pilotos, né? Agora com essa reta final temos ainda alguns assentos disponíveis para 2023 e também algumas notícias do final da semana passada, né, que, como sempre, nessas coisas são oficializadas, confirmadas e publicadas só depois que eu faço o podcast, daí eu fico sem falar. Mas enfim, acontece, né, do jogo. Vamos começar então com a semana passada para fazer uma coisa mais cronológica. Semana passada tivemos o anúncio oficial que o Ricardo vai sair da McLaren no final do ano. Ele tem contrato até o ano que vem. E a McLaren vai pagar cerca de 10 milhões de euros para rescindir o contrato, né, antes do término. Ou seja, a McLaren está pagando para o Ricardo ir embora, né? Uma passagem muito decepcionante do Ricardo na McLaren nesses dois anos, muito, muito distante em termos de desempenho do Norris, apesar do Ricardo ter vencido uma corrida com a McLaren no passado. E o Ricardo foi o responsável por quebrar esse jejum de 10 anos, quase 10 anos, né? Foram quase 10 anos de que a McLaren não vencia uma corrida. Mas mesmo assim é uma passagem muito ruim. E o Ricardo deixa o time de Woking no final do ano. O Ricardo, que sempre falou, né, que na iminência de ser demitido, que o amor pela Fórmula 1 continua, que ele está muito motivado. Até se falou do exemplo do Pérez, também foi demitido da McLaren e da então Racing Point e acabou indo para a Red Bull. Né, e eu meio que ficou a entender que ele está continuando motivado e que vai tentar continuar na Fórmula 1, que quer dar a volta por cima e que tem muita lenha para queimar, apesar de já ter mais de 30 anos, né, mas ele não tem muitas opções competitivas, né, porque aí a Haas, a Williams, só a Haas e a Williams não tem dinheiro para contratar o Ricardo, e a Alpine, né, que é a montadora que sobrou para ele, né, também uma situação complicada, porque o Ricardo saiu da Alpine na época ainda Renault para ir para a McLaren depois de dois anos, e isso não, meio que não pegou bem lá com os franceses. Não estão muito dispostos a recontratar o Ricardo em meio a esse imbróglio, né, do Alpine com eles e a própria McLaren. Então a McLaren deve anunciar o Piastri, mas tem toda essa questão jurídica que vai ter um veredito até o final do ano. E essa questão Alpine, Piastri e McLaren pode desencadear muitas coisas. Porque, por exemplo, claro, se o Piastri for para a McLaren de fato, ele já tem pré-contrato, a Alpine vai ter que ir atrás de outro piloto no mercado. E aí muitas especulações, né? O Ricardo já foi especulado, o próprio Hülkenberg, né, que já é um ex-piloto da Renault, né, que é um cara que trabalhou com o atual chefão da Alpine, o Otmar Szafnauer, lá na antiga ainda Racing Point Force India. Outros candidatos que surgiram, que são lógicos, né, o Gasly que está num mato sem cachorro aí com a Alpha Tauri e a Red Bull, né, o Gasly também, por ser francês, uma equipe francesa, poderia ser o companheiro do também francês Ocon, mas aí tem o Ocon e o Gasly não se dão muito bem, porque ele já tem uma rixa desde a infância, né, que é um problema de competitividade. Isso poderia ser um problema para o ambiente da equipe, mas o Gasly é um candidato talvez mais provável para a Alpine, caso ela perca também o Piastri, né? Porque ele encaixa em tudo, né? O Gasly é experiente, é jovem, é francês, que é importante para a Alpine, né? E o Gasly não pensaria duas vezes para ir para a Alpine, porque ele não tem o que fazer na AlphaTauri, não tem nesse momento a carreira dele está no limbo, ele não vai voltar para a Red Bull, então seria bom para todo mundo, né? O Gasly repetiria o que o próprio Sainz fez, né? O Sainz saiu da Toro Rosso, foi para a Renault, depois para a McLaren, depois parou na Ferrari, né? Quando ele saiu das asas da Red Bull. Aí, bom, vamos considerar que o Piastri vai para a McLaren, a Alpine quer o Gasly e a Alpine está também sondando o Mick Schumacher. O Mick Schumacher não tem uma permanência garantida na Haas, né? Ele que tem 12 pontos do campeonato, fez algumas boas corridas depois de alguns problemas, né, de bater, de lentidão, está sendo superado pelo Magnus. E o Mick Schumacher, né, pelo sobrenome, também ligado à Academia da Ferrari, está sendo ligado a muitas equipes. Uma delas é a Alpine, né, que poderia escolher o Mick, né, que é um cara que se dá bem com o Ocon, né, que agora vai virar o líder do time com a saída do Alonso. Pode ser uma das alternativas da Alpine, né? Então, esse é o panorama para o time francês. Aí, bom, aí vamos pegar o efeito dominó, né? O Piastri na McLaren, a Alpine com o Gasly e o Mick Schumacher. A AlphaTauri, né? AlphaTauri que também não confirmou se o Tsunoda continua, mas o problema da AlphaTauri e da Red Bull é que não tem piloto com a superlicença, alguém pronto para subir. Por exemplo, Yuri Vip saiu, naquele caso de racismo na live, né? Mais piloto Red Bull. O Lyle Lawson, que está na Fórmula 2, que está fazendo alguns testes, não me parece o bicho, assim como o Daruvala ou o Denis Auger. Então há uma crise de talentos na Red Bull, que sempre que foi uma pioneira, digamos assim, nessa revelação de talentos, como o Vettel, o Ricardo, o Verstappen, o Sainz, que estão no grid, né? Enfim. E a AlphaTauri, né? Se o Gasly sair, e tem a questão do Tsunoda, a AlphaTauri quer ir atrás do Colton Herta, né, o americano que está na Fórmula Indy, né, a Fórmula 1 que está querendo um piloto americano, né, depois de 3 corridas no calendário. O Colton Herta que chegou a fazer testes com a McLaren, né, ele que tem uma proximidade com o Zac Brown, até porque o Zac Brown e a McLaren também tem equipe na Indy. E o Colton Herta, apesar de não ter a superlicença, caso o Gasly acabe saindo, pode ser uma alternativa para a AlphaTauri o substituto francês. Assim como o Mick Schumacher também está sendo ligado à AlphaTauri, né? Porque o Mick Schumacher agora é muito jovem, ainda ligado à Ferrari, né? Mas chama atenção que o Mick, apesar de não estar fazendo um ano positivo, ele também, pelo sobrenome, é claro, né? A gente não pode negar, está sendo ligado a equipes, né, com nomes interessantes, né? De nome. Né, Mick Schumacher parando na AlphaTauri. Aí tem a questão também, né, se o Tsunoda continua ou se ele permanece por falta de opção. Vocês têm que reparar que toda essa dança das cadeiras do caso Piastri pode levar esse efeito dominó no mercado da Fórmula 1. Mas aí, bom, se o Mick Schumacher sair da Haas, né, se ele não continuar na Haas, aí também, aí já é um... Aí é difícil, não tem muitas notícias, né? Porque a Haas, ela tem uma parceria técnica com a Ferrari. O Magnussen continua lá por muito tempo, tá trazendo dinheiro. Poderia levar um outro piloto da academia da Ferrari para a Haas, né? Ou não sei. Mas não tem nenhum nome especulado no momento. Outro nome que pode ser ligado tanto à Alpine quanto à própria Alfa Romeo, que apesar de elogiar o Zou, não garante a permanência do chinês para o ano que vem, embora tenha assinado um contrato de muitos anos, pelo que a imprensa tinha noticiado. O Théo Pourchaire, que hoje é o vice-líder da Fórmula 2, a Fórmula 2 que é liderada pelo brasileiro Philippe Drugovic, muito próximo do título, aliás. O Théo Pourchaire também, por ser francês, ser muito jovem, já é inclusive um piloto da academia da Sauber, da Alfa Romeo, um piloto reserva, né? Chegou a fazer um teste, ou ia fazer um teste, né, no treino livre da Fórmula 1. Também é um nome ventilado. E por falar em Alfa Romeo e Sauber e tudo mais, ficou definido que essa parceria termina no fim do ano que vem, 2023. Né? A Alfa Romeo, que era ligada há alguns anos com a Sauber, né, que me comprou a equipe, aí botou o nome também, que também era uma parceria Alfa Romeo, Sauber e a Ferrari, que é uma parceria que acabou meio que enfraquecendo, porque com a saída do Giovinazzi, a Alfa Romeo não colocou nenhum piloto da academia da Ferrari, tanto é que contratou o Bottas e trouxe o Zou, né? O Zou é um ex-piloto da academia da Ferrari, mas hoje não tem ligações. E a partir de 2026, a Audi vai entrar na Fórmula 1, é um novo regulamento de motores, justamente para atrair antigas montadoras. E aí é uma notícia que, depois de muito tempo, pode virar realidade, né? A Audi e a Porsche, né, as duas gigantes do grupo Volkswagen, entrando na Fórmula 1. A Audi com essa intenção de virar uma equipe, além de fornecedora de motores, né? Existem negociações para que a Audi compre uma parte da Sauber e vire a equipe Audi-Sauber, né? Sauber-Audi, né? O mesmo molde que a gente teve na década passada, a BMW Sauber, né? Quando a BMW saiu da Williams, comprou um pedaço da Sauber e correu por lá. E a Sauber, que deve voltar a ser Sauber, apesar de toda essa confusão, quando terminar o contrato com a Alfa Romeo no ano que vem. Então a Audi entra na Fórmula 1 e a Porsche também vai entrar. A Porsche tem negociações avançadas para ser fornecedora de motores, né, da Red Bull a partir de 2026. A Red Bull, que nesses próximos anos tem uma empresa independente, a Red Bull Powertrains, que está fazendo os motores da equipe depois da Honda ter saído da Fórmula 1, mas a Honda ainda exerce uma influência, uma parceria técnica, né, com a Red Bull, embora não esteja como parceira oficialmente falando, né? A Porsche pode entrar também para fazer aí alguma parceria com a Red Bull. E é importante frisar, né, que tanto a Audi quer comprar a Sauber, que está muito próximo, e a Porsche quer ali fazer uma parceria com a Red Bull, ou seja, não vão entrar como equipe própria, que é uma pena, né? Falando que existe mais algumas equipes. A Andretti tentou comprar a Romeo Sauber no ano passado, não deu certo. E a Andretti quer entrar na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não quer a Andretti, né? Porque aí também tem muita coisa, né? A Fórmula 1 tem que ser um clubinho, é um clubinho para poucos, para bilionários. Então quando entra mais uma equipe, é menos dinheiro para as outras, né? Porque é uma média. Então... E a Fórmula 1 já é uma coisa muito cara, tem a crise econômica, o Covid. Então, por exemplo, a Williams, apesar de uma reestruturação, vive uma situação complicada. A Haas quase teve problemas com a saída do Mazepin. Enfim, a Haas, eu falei também da Williams. Tem a própria Alfa Romeo Sauber, que também sempre busca parcerias. Então, entrando mais uma equipe, é menos dinheiro pro bolo de todas, né? Isso não é dos interesses da Fórmula 1 em manter um clubinho. Só que eles não entenderam que mais equipes é bom. Claro, tem que ser competitivo, né? Então pode andar 3, 4 segundos mais lento, mas até 2026 dá tempo de fazer um projeto e entrar nessa nova Fórmula 1, essa nova regulamentação de motores que vai ter a partir do ano que vem. Mas então, assim, ó, a Andretti tomara que entre, né, na Fórmula 1, mas ainda é um papo muito incipiente, e que tomara que entre como mais uma nova equipe, né, e não comprando uma outra, né? Acho que a Fórmula 1 precisa de mais equipes, até para dar mais vaga para pilotos, sejam eles pagantes ou não, porque está faltando vaga. É muito piloto bom para poucas vagas. Essas poucas vagas ainda são preenchidas ou por sobrenome, ou por dinheiro, ou por academias. Então fica cada vez mais complicado entrar na Fórmula 1, seja piloto, seja equipe. Então é todo esse panorama aí da dança das cadeiras dos pilotos das equipes da Fórmula 1 nesse final de semana de grande prêmio da Holanda, lá em Zandvoort. E claro, o Acelera na Fita vai repercutir a mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1 nesse final de semana. E na outra semana já tem o Grande Prêmio da Itália. Ou seja, muito Acelera na Fita para vocês nessas próximas semanas. Tá, vem com a gente, vem com a Web Rádio Nós na Fita, que a gente está aqui sempre trazendo muita informação e muita análise para vocês. Até a próxima aqui na nossa NNF, a número 1 das rádios independentes. A celeiro de craque, sempre revelando talentos. Nossa NNF Web Rádio Nós na Fita. Fui!
Acelera na Fita, ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera, coração, aqui na Web Rádio Nós na Fita.